sobre as nossas buscas internas, não é? Já estamos na parte avançada do nosso curso e lembro aos senhores que as próximas duas aulas serão dadas do exterior, ok? Alemanha e Inglaterra. Então, é preciso que todos os alunos que estejam com o professor conectados pelo Skype, tá? Já que eu já cadastrei o pessoal que faz o curso pelo Instituto, para que eles possam acompanhar também a aula pelo Skype. Sem mais delongas, vamos diretamente à nossa aula de hoje. Então, vocês têm um link lá embaixo. Naquele link, vocês apertam e saem diretamente nesta linda imagem de Claude Monet, pintor impressionista, né? A Trilha, em Puvio, 1882. Está aí, o quadro de Claude Monet. Bem, agora, hoje nós vamos fazer alguns aprofundamentos de aulas que tivemos sobre que esquadrinhavam os temas, que faziam habitações, ambientações. Só que, claro, temos aqui vários aprofundamentos. Por isso, o tema, o nome da nossa aula de hoje é Espaços. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Vamos lá então. Vocês têm um quadro diante de vocês, ok? Um quadro de Monet, impressionista, sabe? Aqui hoje o professor não vai descer aqueles detalhes, contar a vida do autor e contexto de obra, porque senão uma aula fica muito extensa, ela já é puxada em demasia. Então eu vou abreviar essa parte, tá? Em outras aulas eu já falei para vocês sobre impressionismo e outras coisas, então vamos direto e unicamente ao ponto, ao que nos interessa aqui dentro da filosofia clínica. Vocês viram que o professor subdividiu esse quadro de Monet e nas dois pequenos quadrados, um quadrado com a letra A, abaixo dele um retângulo com a letra B e dois retângulos imensos à direita. Muito bem. Vamos agora já imediatamente, e a aula começa com uma intensidade, porque ela já considera tudo que vocês estudaram até aqui nesse nosso curso. Quando algumas pessoas acessam, elas estão procurando lá no imaginário delas determinada informação. Já vimos que pode ser isso no passado, já vimos que pode ser isso no futuro. Já vimos que isso pode estar fora do passado ou do futuro, mas ser algo hipotético, que ela conjectura, tal qual uma fantasia, etc. Essa pessoa, você perguntou algo para ela sobre uma trilha, né, que é o tema da obra aí, em direção ao mar. E essa pessoa, na mesma hora, foi lá no seu sistema de referências internas, na sua grande biblioteca existencial e acessou essa imagem que vocês estão vendo aí. Só que ela acessou isso e foi imediatamente lá para o quadrado onde está a letra A, em cima à esquerda. Lá naquele quadrado nós temos pedras, nós temos rochedos, nós temos uma enseada muito pronunciada e essa pessoa acessa imediatamente isto. Bem, vejam o que aconteceu dentro dela. Você pediu determinada informação, determinado dado, e ela construiu rapidamente este quadro que vocês estão vendo aí, só que ela se deslocou durante o acesso a essas informações todas, forte e imediatamente para onde está ali a letra A. Bem, essa pessoa está em clínica conosco, nós mais ou menos entendemos e sabemos como são os desdobramentos, para onde ela anda, o que ela deixa de fazer e tudo mais, em muitos setores. E logo compreendemos que esses outros elementos, como B e os dois retângulos à direita, ficam, ainda que na mesma claridade, na mesma maneira como se anuncia o quadrado da letra A, ela não se reporta a eles. Eles são pálidas referências distantes. E a letra A é onde ela transita fortemente. Bem, agora observem o que acontece aqui. Um filósofo clínico, por razões lá dos procedimentos que ele está usando com a pessoa, do que está se passando e tudo mais, ele diz para essa pessoa o que eu vou dizer para vocês. Ele diz: bom, você está me descrevendo essa enseada, uma pequena cordilheira rochosa, muitas areias, não é? E um mar muito azul, e tudo isso embaixo de um céu com nuvens e sol. E eu peço a você, o que há à direita disso que você está me falando? E então, a pessoa se desloca, a atenção, a intencionalidade dela, quando possível, claro, e quando na pauta dos assuntos, nem sempre isso será assim, às vezes a pessoa se perde nessas passagens, mas vamos supor que ela não se ponha a perder, que ela consiga manter seu foco, sua atenção. E ela se desloca de A para o retângulo à direita, que está em A. Bem, aqui eu tenho uma pergunta a fazer aos senhores. Esta pessoa fazer isso, ela tem dois quadros comparativos dentro do acesso interno dela, de representação, ou ela vai unificar esses quadros, fazendo tudo uma única coisa? O que se passa na mente, na malha intelectiva, quando há esse tipo de procedimento? A pessoa tinha uma informação, tinha acesso a uma outra, subjacente àquela, mas que está fora do campo de atenção dela, e você chama atenção para isso. Ela unifica tudo? Ela segmenta e coloca tudo em dois blocos? É assim que ela vai fazer? Ou ela descarta onde está a letra A e passa a se ocupar unicamente do bloco B? Depende da pessoa? Mas o que na pessoa vai nos mostrar isso? Sim. Historicidade, depende da pessoa, mas onde estão os elementos de pontuação? Por exemplo, algumas criaturas neste mundo, elas não conseguirão fazer este movimento que vocês pediram. Elas montarão toda a imagem. Você diz, o que há à direita disso que você está me contando? E a pessoa não sabe de jeito nenhum. Ela imediatamente formata tudo isso e monta a imagem inteiriça, tal qual você tem aí, ó, A, B e os dois retângulos à direita. Aqui eu tenho, vamos aproximar isso da clínica, nos nossos Googles internos. Você está trabalhando com a pessoa, uma cena muito forte na malha intelectiva dela, que corresponde, por exemplo, à letra A. E aquele dia que aconteceu tal coisa em sua vida, o que você me contou apenas que havia essas duas pessoas envolvidas, mas não tinha na sua casa mais ninguém naquele momento, e a pessoa não desloca apenas para o retângulo, ela forma a imagem inteira de uma cena, às vezes extremamente impactante para a malha intelectiva dela. Você queria acessar um ponto, mas isso, na hora que você puxou a informação para ela, fazendo, nesse caso, uma espécie de dado divisório por imagem, ela acessou tudo, a inteireza de tudo mais. Bom, nós temos como fazer uma previsão disso, nós temos como ter cuidados em torno disso. Eu vos digo, por favor, tenham, por favor, façam isso, tenham esses cuidados. Por vezes você vai se aproximar de um assunto que para a pessoa é muito profundo, muito doloroso, muito sofrido. E com as duas ou três proposições, agendamentos que nós fazemos, a pessoa pode recriar um quadro inteiro. Um quadro para o qual ela não está preparada, às vezes foram negligenciados elementos historiográficos ligados a dados divisórios, enraizamentos, e aí a coisa se descortinou. Ok? Isso serve para as coisas producentes e para todas as outras. o que pede o nosso cuidado. Por vezes, quanto mais você tiver a profundidade, fluência na historicidade, no modo de ser da pessoa, é provável que você tenha aqui como fazer esses cuidados na malha intelectiva durante a clínica, tá? Querem ver um exemplo? Vamos pegar das nossas vidas. Tem coisas que, se alguém perguntar para você, coisas boas, coisas ruins, agradáveis, desagradáveis, apenas como um elemento pontual e circunscrito, caiu um lenço aqui, agradeço ao Eldon que ajudou aqui, pouca coisa. São lenços que ficam soltos, né? Por exemplo, como foi quando você, naquela prova de geografia, não se saiu bem e a professora reclamou de você, dizendo que então era talvez você tivesse que fazer uma recuperação? O que aconteceu de fato naquela ocasião? E ao fazer isso, todo o resto se descortina, todo o resto se descortina. Desculpem, o professor perdeu a concentração aqui porque nós temos que ficar. Deixa, está molhado, não vai, não tem problema. Só molhou o chão. Calma. Vamos continuar. Depois a gente vê. E aí a pessoa pega e não acessa apenas isso que houve relacionado à prova de geografia, mas sim a todo o resto da situação, que às vezes está fortemente ligado ao fator do pai estar desempregado, a mãe estar desempregada, o pai estar com câncer, a mãe estar com câncer, a todo um ambiente que não era a pauta, não era o mecanismo de busca e de acesso para o que você estava trabalhando em clínica. Mas houve esse efeito de montagem toda. Ok? Por favor, quanto mais nós soubermos dessas coisas, mais nós teremos fluência na ação desse tipo de acesso de busca existencial na clínica. Por vezes, um fenômeno curiosíssimo ocorre, que é quando você pontua, por exemplo, lá o quadradinho A, todo o restante dos quadrados desaparece. Somem. Há pessoas que elas incidem a luz sobre determinado ponto de busca, fazendo esmaecer todo o resto que está próximo àquilo. Olhem como funciona a alma humana, o coração, a mente de cada pessoa. Um filósofo clínico experiente, fluente aqui, pode obter alguns recursos muito interessantes. Ele pode, ao pontuar determinadas coisas na malha intelectiva, abrir esses horizontes, quase que imediatamente. Exemplo: uma ideia, uma sensação, uma colocação existencial qualquer, você coloca para a pessoa e rapidamente ela modula e formata e forma um quadro imenso, belíssimo. Querem ver mais exemplos sobre isso? Quando o quebra-cabeça é um exemplo maravilhoso sobre isso que estamos vendo aqui. Uma pessoa que você coloca a árvore, coloca um passarinho, um galho, ela, às vezes, olhando aquilo, ela diz: já sei toda a paisagem. Ela montou a paisagem na cabeça dela. Imagine então os cuidados que temos que ter aqui, tá bom? Temos uma segunda e última imagem nesse sentido do que vocês estão vendo aqui. Querem ver? Ó, vamos ali, ó, ir para a página 2. Pronto. Cliquem lá embaixo, por favor. Vamos para a página 2. Aí está o barco. O barco em Le Petit. Esse quadro de Claude Monet vai nos ajudar muitíssimo em várias considerações agora das nossas buscas existenciais. Quando você pede na clínica para a pessoa, bom, então deixa eu entender, dos 10 aos 15 anos você morou com a sua avó na beira do mar, naquela aldeia na França, foi isso? E a pessoa diz que sim, que foi isso. E você diz, então me fale a respeito. E a pessoa te descreve essa cena que vocês estão vendo bem aí. Uma pequena escuna, não é? Que na verdade é uma embarcação bem pequena. Ela tem mastreada com vela. Lá embaixo, onde diz a letra A, está o casario todo de madeira e o deck, e ao lado do deck, onde ele estaciona a embarcação quando entra por ali. Bom, a pessoa está descrevendo isso. Agora, observe: quando a pessoa faz isso, usualmente ela pontua diversos elementos de referência em torno do assunto. Por exemplo, ela pode pontuar um sistema de referência B. Então, ela está dentro do barco. E tudo que ela está nos descrevendo é de dentro desse barquinho. Toda esta cena, todo este contexto e o que se passa é de dentro do barco. E a questão curiosa é que às vezes ela se reporta a um drama que está acontecendo lá na casinha, letra A, mas ela descreve esse drama não como quem está dentro da casinha, letra A, mas quem está dentro do barco, letra B. Como o filósofo vai saber disso na clínica? Como sabemos que um elemento como este se passa, como algo dessa natureza está ocorrendo? Em geral, quando não é preciso sequer enraizar, a pessoa nos coloca vários elementos, vários segmentos aqui importantes. Eu estou puxando aqui a Rose, que entrou agora, para ela poder acompanhá-la. Então, quem está entrando agora, por favor, tem ali o chat à direita, as imagens, por favor, acesse. Estamos na imagem número 2 de Monet. Então, a pessoa, ela coloca assim, ó, sabe, doutor, e eu sentia que lá na casa estava acontecendo determinada coisa. Ou eu antevia que lá na casa, de onde eu estava, se ouvia um barulho que ocorria lá na casa. Então, aí, nesses casos, a evidência de onde a pessoa está, um pouco mais, é bastante óbvia. Aí precisava cuidar a embarcação, porque vinha o vento chegando, eu precisava estacioná-la, já está, o dia caía, etc. e tal. Bom, nesses casos a obviedade fala por si. No entanto, nós temos casos, como vocês verão agora, que são instigantes e que nos levam para outros caminhos. Por vezes a pessoa está no barco ali, ó, letra B. Você pediu para ela descrever determinado contexto, ela montou essa imagem aí na cabeça dela e está agora nos detalhando. Só que estando em B, ela fala de A com um conhecimento e com uma construção semântica, sintática, gramatical, que nos dá todos os dados de quem está dentro de A. Como isso é possível? Exemplo que aquela pessoa disse. Bem, doutor, então saia para velejar. Lá na casa, onde depois eu repousava o meu barquinho, é muito interessante o que acontecia, porque assim, nós fazíamos ali pastéis num forno a lenha. Às vezes o forno a lenha ficava na parte dos fundos e a gente preferia fazer na lareira, em frente ali, na parte da frente da casa. A gente fazia esses pastéis assados e podíamos vislumbrar o mar enquanto anoitecia. Bom, pelo que eu estou falando, a pessoa está dentro da casa falando isso. Ou pode estar se lembrando de algo, mas essa lembrança também é de dentro da casa. E então ela nos diz algo que revela que ela está falando tudo isso do barco. Ela diz: então, uma rajada muito forte e rasteira veio e eu precisei segurar rápido o leme para a embarcação não virar. E aí precisei parar com esses pensamentos todos e ficar atento ali à embarcação, porque junto à restinga é muito perigoso, há outras embarcações ali. Precisei rápido me ocupar disso. E aí você se dá conta, olha só, ela estava descrevendo um fenômeno que parecia estar lá dentro e de não estava. Estava rememorando um fenômeno dentro de outro. Pessoas que fazem esse tipo de sistemas de buscas. Existe um filme que eu passei até numa das semanas de estudo chamado Inception, que é um filme perturbador. Vários colegas disseram, professor, nunca mais me passe um filme desse. Ele é perturbador. Pare com isso. Então, e o Inception, ele é um filme que mostra um sonho dentro de outro sonho, dentro de outro sonho, dentro de outro sonho. No futuro próximo, eles vão ter neurotomógrafos nos quais você pode acessar seu sonho e interagir com ele. O sujeito que coordena tudo isso, que é o DiCaprio, que é o ator, ele contrata uma arquiteta, porque ele diz: os sonhos têm uma arquitetura muito semelhante ao que a gente tem aqui na realidade. Em tal momento a gente nem sabe se isso é fantasia ou realidade. E a menina ri dele. Diz, puxa, o senhor, né? O que é isso que o senhor está me dizendo? E aí ele fala algo para ela surpreendente. Ele diz para ela assim: escuta, como foi que você chegou aqui nessa conversa que estamos tendo? E a menina não lembra. Já era o sonho. Eles já tinham entrado nos sonhos, dois. E para ela era tão real tudo que ela já não se dava conta. Então, aos poucos, ele diz para ela: olha, e há outros níveis mais profundos. Nós já estamos dentro do sonho, mas podemos aqui dentro do sonho dormir e então acessar um outro sonho dentro de um sonho. E a tal ponto isso pode chegar que você vai se questionar profundamente o que é a realidade. E aí ele começa a descrever para ela, porque ela, como arquiteta dentro desse sonho, ela começa a brincar. E ele diz: tudo aqui é consequente. As pessoas começam a se tornar hostis. E ela diz: o que que está acontecendo? Eles estão retalhando como se você fosse um vírus, pela maneira como você está se comportando aqui no sonho. Trate de entender as regras aqui e se comportar como tal. Muito bem. Agora, retornando ao nosso exemplo aqui, tão simplório, tão singelo, sobre essas buscas de espaços internos. Há pessoas que fazem essas buscas dentro de buscas que se reportam a outras buscas. E elas não conseguem ir de uma maneira reta, retilínea e uniforme de uma busca a outra. Elas, se você disser, não, vamos direto lá à casinha de madeira, me fale como é que era lá, a pessoa não tem essa informação. Ela para. E fica olhando para você. Não sei, doutor, não sei. Agora, se você colocá-la dentro daquele barquinho, e o barquinho se aproximando da restinga, da orla, gramada, se o barquinho num pôr do sol, ela navegando, e se aproximando o momento de colocar, guardar a embarcação, ela acessa tudo aquilo que estava na casa. São espaços internos, são códigos de comunicação que algumas pessoas aprendem em suas pesquisas existenciais e seus Googles internos. Quando nós começamos este curso, eu mostrava a vocês relações diretas, uniformes, singelas. Agora, daqui até dezembro, até o final dos nossos trabalhos, vamos mergulhar nessas complexidades e outras que ainda hoje veremos. Só que temos alguns problemas técnicos aqui. Os grandes pesquisadores da alma humana, como por exemplo Freud, eu considero, na minha opinião, Freud um dos grandes maestros da alma humana. O que ele fez, inventou, criou, descobriu, etc., isso é outra história. Mas que ele foi um trabalhador da alma humana, não há nenhuma dúvida quanto a isso. Teve seus grandes méritos. Freud foi um dos que nos avisou: cuidado, okay? Há lugares aí que são labirintos, eles são labirínticos. Você entra, não quer dizer que sai, né? Você acessa às vezes. Se puxar para fora, o que vem depois, não, você não sabe se vai dar conta. Então ele desenvolve sua belíssima teoria, psicanálise, em suas mais diferentes orientações. Agora eu quero mostrar uma coisa para vocês. Se um filósofo clínico ignora instruções como esses mestres do pensamento, como Freud e outros, advertências que eles nos deram lá dentro das teorias deles, e aqui nós estamos na filosofia clínica, é muito longe do que eles consideravam. Mas, por exemplo, só nessa parte que estamos estudando aqui, não há como eu montar um arcabouço pronto, tal qual Freud montou, com suas regras e partições prontas. Não há. Aqui é muito diferente. Sabe, aqui as regras e partições se formam, reformam, aparecem e desaparecem segundo nomenclaturas próprias, segundo regras que vão variar muito de pessoa para pessoa, contexto para contexto. Então, às vezes, ao colocar a pessoa nesse barquinho, levando-a em direção àquele casario de madeira duplo que está lá embaixo, você pode acessar coisas lá dentro da casinha que depois a pessoa terá grande dificuldade em retornar para a embarcação dela. Querem ver um exemplo? Então, você leva a pessoa até lá e ela diz assim: bom, o que havia então na casinha onde você guardava o barco? E ela diz: não, a esta hora da tarde só estava lá minha mãe, sozinha. E de repente a pessoa começa a mudar a cor. Os lábios começam a tremer. O coração se agita. Há uma arritmia. E você espera e fica observando. E a pessoa se deu conta de uma coisa: que naquele horário lá estava um sujeito naquela casa, que o pai dela sempre desconfiou que andava tendo alguma coisa com a mãe dela. Ela bate horários, bate situações e descobre de maneira factível e concreta uma prova que o pai procurou a vida inteira e nunca encontrou. E você, ao fazer com que ela fosse visitar essa casa dessa forma, simplesmente deu a ela, a arquitetura estava pronta. Ela é que nunca havia visitado esse lugar, desta forma, desse jeito. E você propiciou via embarcação, via esse contexto aqui que você acessa na IP dela, isto, essa descoberta. Agora, nós vimos nos nossos Googles internos que certas coisas não são descobertas, são invenções. Invenções. Você pode, pela maneira como colocou essa busca interna, esse barco, essa volta a essa casa via barco, quando ela sempre acessou, por exemplo, agora me afastando do exemplo inicial, por terra, só muito depois é que ela passou a navegar, mas você construiu um exemplo que não havia na historicidade dela, criando uma busca interna, que na verdade nunca existiu, mas que faz todo sentido para ela. Porque tem embarcação, um monte de elementos familiares. Tal qual como se eu perguntasse: o que acontece se você deslocasse o piano da sua casa para, não ali onde ele está, próximo àquela passagem para a cozinha, mas do outro lado, não também perto da lareira, porque não pode, claro, mas mais perto de onde tem aquele janelão rústico. E aí você tem toda a visão das campinas quando você toca o seu piano. O que acontece? Você está criando uma construção, juntando, fazendo o que nós falamos em filosofia clínica, lá na matemática simbólica, uma composição. Bem, os resultados você sabe. A pessoa então diz: doutor, nossa, que bacana, eu vou poder tocar meu piano e descansar meu olhar por sobre as campinas verdejantes. Isso é maravilhoso. Você construiu essa informação, não havia originalmente na IP da pessoa. Só que aqui eu coloquei de um jeito que fica óbvio que foi inventado e construído. Como eu estávamos tratando aqui, não é óbvio. Parece que você estava rememorando E isso que ela descobre lá, puxa, então realmente minha mãe aprontou, como meu pai sempre suspeitou. Não, às vezes a coitada da mulher é completamente inocente. Você construiu as informações de tal forma que acabaram por incriminar a mulher, pelo sistema de buscas que você fez. Olhem, não há tempo no nosso curso, mas vocês podem aqui à direita e acima ver todas as obras completas de Machado de Assis. Estão vendo ali? Todas as correspondências dele. E eu cheguei a separar, botei ali do lado a obra sobre as correspondências, porque estava pensando em trabalhar com você hoje só as cartas dele, que são belíssimas, belíssimas as cartas. Geralmente sobre trabalho, sobre artigos, sobre defesas de tese e tudo mais, mas ali tem o Machado de Assis era um mestre nessas construções, que alcança provavelmente seu ápice em Dom Casmurro, né? Que é o ápice da teoria da confabulação e da conspiração e de ver fantasmas onde fantasmas não há. Bem, eu me pergunto em quantas e quantas situações em clínicas construções como estas são feitas, são acreditáveis e são empossadas na alma humana como prejuízos, como verdades subjetivas. Não é o propósito do nosso curso aqui, mas num outro curso, no ano que vem, eu posso mostrar para vocês a arte da construção em terapia. Você pode construir aqui desde almas que já foram para os seus devidos céus, algumas não foram afortunadas, então foram em outra direção, pode recolocá-las aqui, pode encarná-las aqui, até destituí-las de aparição, em muitos casos. São fenômenos alucinados na clínica, criam por alucinação a percepção sem um objeto e deslocamentos deles. Muito do que em clínica é visto como uma construção, como uma descoberta, como um elemento que de fato aconteceu, nem sequer houve. Isso faz diferença? Em alguns casos, sim. Em alguns casos, isso faz diferença. Em muitos casos, não. A questão aqui é como utilizar isso de uma maneira clínica, que é o nosso propósito, de maneira producente. Como fazemos isso? Qual é o recurso? Como estabelecemos isso? Por isso, os senhores aprendem percepcionar, esquemas resolutivos, argumentações derivadas, a mescla entre esses submodos, para exatamente trabalhar essas questões. Até onde você pode alcançar? Sinceramente, não sei. Não sei o limite que podemos alcançar com isso. Você pode entrar nessa cabana e, dentro da cabana, associar 10 outras coisas, tal qual lá no filme Inception, que você deriva níveis e planos, alcançando coisas que sabe Deus lá onde pode chegar. Um filósofo clínico faria isso no consultório? Não, não faria. A não ser com razões clínicas e muito bem apuradas. Porque você não sabe se aonde você acessa você tem estrada para voltar. E este é um dos propósitos pelos quais eu coloquei bem distante uma embarcação dentro da água, flutuando com o vento ali e o sol no fundo, e uma casa em terra firme, para mostrar bem para vocês assim, ó. Se vai acessar elementos diferentes de naturezas, propriedades, proporções e tudo mais tão diferentes, tenha cuidado, tá? Porque lá dentro da casinha você pode acessar outras coisas ainda mais remotas do que essas diferenciações e você não sabe se consegue voltar. Mas qual seria esse fio de condução que nos asseguraria uma estrada, uma volta, algo que me dissesse, não, mas eu tenho uma estrada. É a historicidade, a interpretação que a pessoa fornece àquilo que ela viveu. É esse fio condutor que me permite dizer, você está aqui, ó, dentro dessa casa e eu tiro você daqui. Como você tira, doutor? Eu tiro porque eu conheço a sua historicidade, a sua estrutura de pensamento, como esses tópicos estão conversando dentro de você. Nem sempre conseguiremos, é claro. Porque aqui nessa imagem eu já coloquei pronto, mas considerem que por vezes a pessoa está lá dentro daquela casinha lá. Ela chegou lá e grita por socorro, grita para sair. Ela não tem a menor ideia de como ela pode sair dali. Tudo ao redor está. Ela tem medo do mato, ela é alérgica a mosquito e tudo. E a única saída que ela tem aqui é essa embarcação ali perto, que precisa muitas vezes ser construída ou precisa ser deslocada de um outro contexto existencial para cá. E precisa ser deslocada muitas vezes de uma maneira coerente, tanto quanto este quadro é coerente. Alguém olhou esse quadro e disse: "Nossa, que espantoso, há uma grande contradição aí." Não. Vocês olharam esse quadro e disseram: "Está coerente. É um braço de mar ou de lagoa, provavelmente mar, uma enseada bonita. Lá nós temos os casebres de madeira, a embarcação mastreada com suas velas." Né? Quer dizer, o quadro é coerente para você. Você já parte da coerência para fazer algo a respeito dela. Se você tenta, às vezes, por exemplo, com um atalho para a pessoa e diz: "Bom, e se tivesse um lago, um mar perto dessa casa e você pudesse sair dali por barco?" E a pessoa diz: "Isso não faz o menor sentido." Você forçou uma construção que a malha intelectiva dela, para aquele momento e aquele contexto, não aceita. "Doutor, eu tenho um câncer, eu vou morrer em no máximo 90 dias." É uma leucemia aguda. "Me mandaram cuidar da qualidade de vida e deixar minhas orações em dia, porque não tem jeito." E você diz para a pessoa: "O que aconteceria se você ficasse curado e bem?" Um atalho você jogou para cima dela. E ela diz: "Não faz o menor sentido o que o senhor está dizendo." E o filósofo clínico, nesse caso, desrespeitoso, inapto, não fez historicidade corretamente, muito menos conhece a estrutura de pensamento da pessoa, e numa soberba de atrevimento ainda diz: "Considere pelo menos o que aconteceria." E a pessoa diz: "Doutor, eu não consigo fazer isso que o senhor está dizendo." Porque às vezes ela não consegue construir essa modulação que para vocês é tão óbvia. Para vocês é óbvio: "Nossa, um barquinho, uma casinha inocente que mal tem aproximado essas coisas." Tem, para algumas pessoas não dá. Para algumas pessoas, a leucemia e a cura à leucemia, se é assim que ela considera as coisas, não podem se aproximar de jeito nenhum. Elas estão tão distantes e são tão improváveis de qualquer conversação que a pessoa não é plausível para ela uma consideração dessa natureza. Então, se você quer tentar um caminho como este, tente outro caminho. Este aí não vai dar. Geralmente, tá? Estamos na filosofia clínica e vocês sabem como são essas coisas. Eu vou parar aqui a minha gravação. Prosseguindo, então, estamos aqui na página de número 3, ok? E na página de número 3, uma agradável surpresa. Na esquerda, estamos olhando, temos assim à nossa esquerda o Paul McCartney sentado com as pernas cruzadas e para cima na cadeira. No meio nós temos um sorridente, muito sorridente, Ringo Starr, né, ali, e ao lado do Ringo, John Lennon, não é? Com a mão no pescoço, com o um olhar para baixo contemplativo, os três amigos ali conversando, os três Beatles. Não temos aí na figura o George. Temos os três Beatles conversando então. Essa imagem, para o pessoal da minha geração, uma grande parte acessa essa imagem, já se identifica, já está ali com os amigos, né? Não é preciso a gente ser apresentado a essa imagem, nem contexto nenhum, a gente já está ali com eles e dá um saudosismo, uma saudade carinhosa destes músicos que marcaram uma grande parte da nossa geração. O Ringo está com os pés no chão, viram ali? Num dos ambientes, provavelmente algum lugar na Inglaterra, onde eles, né, eles eram do centro da Inglaterra, né, algum lugar perto ali de Liverpool. Bem, vamos agora trabalhar o que o professor vai colocar aqui para vocês. dentro desses elementos. Quando em clínica, às vezes a gente pede fotografias como elemento semiótico de construção, de aprofundamento, por vezes nós fazemos perguntas aos nossos partilhantes, como, por exemplo, o que estava acontecendo nessa imagem? Né? E aí o partilhante pode dizer que estava... Por exemplo, se perguntássemos aqui ao Paul McCartney o que estava acontecendo aqui, e ele pode dizer que era uma agradável tarde de verão, que eles haviam saído do estúdio, estavam relaxando, trocando ideias, né, e que foram para esse lugar, ou estavam ensaiando, compondo para um show. Ele pode nos colocar alguma coisa. Se você vai às especificidades, como é que você estava se sentindo aí? Como é que era a sua vida nessa época, nesse contexto e tudo mais? Você começa a descer as especificidades que, diante do quadro da imagem, e de acordo com como a pessoa relaciona o que você está propondo à imagem, constitui um código de amarração muito interessante. A pessoa começa, por exemplo, alguns não vão conseguir voar para qualquer lugar no pensamento, nas suas consultas internas, que destoe da imagem que vocês têm aí. Deixa eu ver se algum colega caiu, vou chamá-lo. Bom, vamos voltar aqui. Então, você acessa essa imagem e, pelo critério de amarração, nós já vimos isso em outras aulas, como funcionam os elementos semióticos amarrados. Quer dizer, às vezes o seu pensamento está amarrado a um dado escrito, por exemplo, e você não consegue, você modula o pensamento pela escrita. Então, você está escrevendo: fui a uma bela reunião. Meus amigos queridos esperavam por mim, com um chimarrão. Enquanto você escreve isso, o seu pensamento fica fortemente atrelado a isso. Ele não dispara para outros lugares, ele não inventa abstrações que não tenham a ver com isso. Diferentemente do que poderia acontecer se você não estivesse escrevendo. Às vezes o pensamento flutua apátrida em direções e rincões cada vez mais remotos, né? Então, quando você propõe, coloca uma imagem como essa que estamos vendo, extremamente amistosa, claro, estou falando de mim, e você gosta de ver três amigos queridos reunidos, músicos que marcaram uma época com suas baladas belíssimas e tudo, e você faz perguntas, a pessoa pode responder por um critério de amarração. O pensamento não tem influência para ir além do fotograma. Bem, no entanto, dada esta amarração, dada esta conversação entre a sua ideia, seu pensamento, suas consultas internas e o que estamos presenciando aqui, graças a isso, algumas possibilidades agora são viáveis. Possibilidades estas que antes, sem esse recurso semiótico da fotografia, talvez não existissem. Lembram do que o Gustavo acabou de colocar na consideração dele aqui? Então, se você perguntasse ao Paul, nessa foto aqui, mas Paul, o Ringo nessa época andava com umas questões diferentes, andava com os pensamentos assim ligados ao misticismo lá da Ásia, coisas como certos esoterismos, ele não estava trazendo isso, ele e o George trazendo para vocês, tal, como de fato o Ringo estava vivendo esse momento na vida dele. E então, a pessoa sai de suas codificações de conjecturas e acessa por dentro o Ringo. Às vezes esse acesso tem como elemento determinante a imagem, que o Ringo estava sorrindo, relaxado, os pés no chão, tranquilo. Ele usa esse elemento para entrar. É a porta, é o corredor, é aquilo que abriga a pessoa lá dentro. E ele entra, por aí. Bem, a pessoa fez uma recíproca de inversão. acessou o amigo de uma maneira que até então era muito improvável para ele. Talvez nunca sequer tenha considerado tal coisa. Uma pergunta aos senhores. Por que causa e efeito? Por que um filósofo clínico em seu consultório utilizaria um tal recurso? Qual é o sentido de fazer algo dessa natureza? Sendo que numa fotografia como estas, vocês podem trabalhar pelo resto da vida as coisas que vocês quiserem. Nunca vai faltar tema e assunto aqui. Vocês podem fazer qualquer coisa, que é impressionante a gama e a infinidade de recursos que nós temos. Por que, então, entre essa infinidade imensa de coisas, o filósofo pediu para o Paul o que estava de fato se passando com o Ringo? O que ele estava, nesse momento, de fato, sentindo e pensando? E ainda trouxe um agendamento. Ele estava lendo aquelas teorias asiáticas, não é? Místicas e tudo. Então, o que estava, de fato, se passando com o seu amigo? E ele olha para a figura e entra na pele, entra no coração, entra na alma do amigo. Coisa que, às vezes, lá, quando tudo aconteceu, ele não fez. Mas faz agora. Eu chamo esses elementos, na falta de um nome mais apropriado, de elementos triangulares. Pelo seguinte, ó, o Paul, aquele Paul que estava ali, viveu tudo até se tornar o Paul que ele é hoje, uns 70 e tantos anos. E então, daqui, ele retorna lá para eles. E retorna não propriamente para a pele dele, mas para a pele do amigo. O quanto tudo que ele viveu agora retorna ali e faz essa triangulação, é difícil mensurar. Precisaríamos da historicidade. Aqui, vamos parar, vamos fazer uma pausa, tá bom, pessoal? Bem, nós havíamos parado, então, nessa parte das triangulações. As triangulações, elas são problemáticas sobre uma série de aspectos, ok? E, assim, ó, isso que, só recapitulando para vocês. Então, o Paul McCartney hoje vem, conversa com a gente, nós mostramos essa foto para ele, e aí, ali ele se reconhece, nós jogamos o Paul lá na pele do Ringo Starr, ele faz essa triangulação, do passado para cá, com tudo que tem, que ele viveu, aquilo que ele atualiza, aquilo que ele não atualiza, etc., volta lá ao Ringo. Essas triangulações, elas apresentam facetas notáveis. E triangulações aqui é só a primeira parte, tá, gente? Porque elas adquirem vários formatos de estrelas, circulares, e depois se tornam tridimensionais. Isso vai ao infinito. Mas a base é você entender o fenômeno da triangulação. Às vezes, o Ringo ali, ó, assume a primazia da conversação e não o terapeuta que está fora ou a pessoa que é instada a fazer esses recuos, essas conversações, sabe? Então, a gente não... uma das maneiras de deliberarmos até onde isso pode chegar e por aproximação é trabalharmos a historicidade da pessoa. Gustavinho, você, por favor, pega uma dessas fora do gelo para mim. Bem, vamos adiante agora aqui. Cliquem, por favor, lá embaixo. Imagem, número, ir para a página 4. Olhem aqui. Esta imagem vai nos trazer muitas e muitas lições. Muitas e muitas. Agora, vocês têm ali, ó, um senhor serrando. Serrando um tronco de árvore. Pergunta número 1. Esse tronco de árvore é parte da escultura? Ele é também de metal, como essa escultura? Ou ele é um tronco... O artista colocou a escultura sobre um tronco de árvore? Ou o próprio tronco de árvore também é parte da escultura? Bem, aqui nós temos vários ensinamentos fundamentais. Vamos a eles imediatamente, tá bom? Notem uma coisa. Quando você acessa certos elementos no banco de dados de uma pessoa, você vai até aquele registro, E, de uma maneira muito geral e bem, maneira rude de fazer classificações e derivações aqui, usualmente a pessoa pode colocar: eu estou vendo tudo de novo como uma fotografia, doutor, ou tudo está se mexendo como num filme. São maneiras de acessar informações pictóricas, visuais. No entanto, há elementos que são limítrofes, que ainda que estejam parados, a pessoa o interpreta e o acessa como em movimento. Isso não é assim para todo mundo. Isso ocorre, por exemplo, em imagens como estas que os senhores estão vendo aí, no qual a pessoa sabe: bom, estou vendo uma escultura de um homem sobre um tronco de uma árvore, serrando esse tronco e tudo mais. No entanto, como ele está simulando o movimento, esse homem está trabalhando, ele está inclinado, está fazendo força sobre o serrote que serra o tronco de uma árvore, e respondendo às perguntas de vocês sobre o que falei, sobre o que eu perguntei antes, o tronco da árvore, sendo ou não de metal, ele é parte da escultura, né? E é muito improvável que esse homem fosse serrar esse tronco dessa maneira como ele está colocando aí, tá? Ele teria outras formas de fazer isso que nós estamos vendo aí. Mas, enfim, quando a pessoa acessa essas imagens que, ainda que paradas, anunciam movimentos, há uma série de fatores agora de dubiedades que costumam aparecer na alma humana, nos registros humanos. Na clínica, é como se a pessoa dissesse: bom, o senhor me perguntou sobre o meu bisavô. E aí ele acessa uma imagem do bisavô. Só que essa imagem do bisavô que ele acessou é uma imagem como estas que os senhores estão vendo aí, ó, do bisavô trabalhando. Então ele vai se reportar a nós todo o tempo do bisavô trabalhando. O filósofo clínico poderá ter a impressão de que se trata de um movimento e é uma figura parada. Qual a diferença, então? Se ele está passando a informação e tudo mais, a diferença é que você vai montar um quadro sistêmico do que se passa com a pessoa e para ela o quadro está parado. Por exemplo, esse aí que está na árvore é o bisavô da pessoa. E ela diz: meu bisavô, coitado, fazia muita força com aquele prosaico, serrote que ele tinha. Às vezes ele tinha que serrar árvores imensas. Eu me lembro muito bem. E ela descreve o processo. E nós que estamos deste lado da clínica ficaremos com a impressão em torno: puxa, quanto movimento, não é? E ela agrega um monte de fatores. E ela está falando de uma fotografia. Bem, como saberemos disso? Qual é o fator que vai denunciar isso, que o filósofo clínico vai saber: puxa, olha o fenômeno que está se descortinando e tudo mais? Se quiserem falar, podem falar tranquilamente. O que que mostra pra gente? Por exemplo, se é uma foto, o personagem da foto vai envelhecer se é uma foto? Não. Está parado ali, ó. Não está nem mais moço, nem mais velho. Se é uma foto, a descrição dela vai sair desse cenário que está aí? Não. Senão, não seria uma foto. Seria, então, seria provavelmente um grupo de fotos e não uma foto. Não é? Então, toda a narrativa dela vai ficar concentrada aqui. Que mais elementos que nós temos que mostram, apontam? E o filósofo clínico dirá: olha só, ainda que ele empregue movimentos e códigos típicos de um filme, ela está se reportando a uma foto. Que tem o tempo.
No caso aí vai ser, vai estar usando o gerúndio, aqui é ele cortando. Mas não vai dizer que foi ele cortando.
A foto permite essas pequenas variações de tempo, permitem. E há fotos que permitem variações maiores, sabe, que de tempo. Ele fazia sempre isso, por exemplo. Sabe? Quer dizer, dá uma impressão de continuidade fora do tempo, mas estamos restritos. Como eu falei no início, são fatores dúbios que levam a muitos enganos aqui. E nós podemos, se não estivermos atentos à clínica, aqui entrarmos no filme achando que é um filme e que, na verdade, será um filme sempre dentro de uma única foto. Todos os motivos, todas as variações nos trarão sempre de novo para cá. Não haverá caminho. Vejam, existem várias pontuações. A gente pode passar a noite aqui diferenciando, porque cada foto vai nos fazer diferenciar diante de muitos elementos. O que nos interessa nisso que estamos vendo aqui é que, do ponto de vista da clínica, quando há essas dubiedades, certos elementos precisam ser apurados, tá? Assim, ó, um filme, ele tem um desdobramento e uma narrativa de movimento que vai levá-lo longe. Entrarão personagens, coisas, fatores, eventos, contextos, isso é próprio de um filme, né? Ele vai movimentando, essas coisas vão se passando. Mesmo que é um filme só filmando uma embarcação, indo sempre pelo riozinho, mudam as coisas. Na foto, não é isso. A foto, a pessoa vai variar dentro de elementos que são mais, tendem a ser mais limitados. Mais limitados. E às vezes, se você não sabe que é disso que estamos tratando, você pedirá à pessoa, utilizará com ela procedimentos clínicos que usaria se ela estivesse nos tratando conosco de um elemento relacionado a um filme, algo que se descortina, que vai adiante como uma música e não uma nota musical. Agora, para além disso, nós temos fatores muito curiosos, porque há eventos nos quais uma foto apresenta uma versão tão grande de caracteres, recursos, ela é tão rica na expressão artística dela, que um filme sobre o mesmo tema se torna pobre. Pobre. Como nós vimos no início da aula de hoje, às vezes um quadro de Monet sozinho fala sobre um filme inteiro rodado lá na mesma localidade na França. O quadro dele nos impactou mais do que um filme inteiro, com personagens, narrativas e tudo mais. Ok? São cuidados que nós precisamos ter na clínica. Porque além da riqueza, pobreza e toda a série de outras coisas, precisamos saber os registros, até onde isso anda, até onde isso para. O que podemos fazer com isso que a pessoa está acessando lá no Google interno dela, no acervo, no banco de dados existenciais que ela tem. E essa foto aí nos mostra bem esse tipo de dilema. Por favor, lá embaixo, cliquem em ir para a página 5. Pronto. Sim, aqui temos elementos belíssimos agora a considerar. Agora, pessoal, nós vamos entrar numa parte muito complexa, tá, da nossa aula, numa parte que causa, em clínica, uma série de derivações. Se você já leu alguns trabalhos de grandes terapeutas, como o Frankl da logoterapia, Rogers, do humanismo, Pels, da Gestalt, Moreno, do psicodrama. Se você já teve a oportunidade de ler casos clínicos destes grandes terapeutas, o que vem agora você já logo, rapidamente, já vai localizar e reconhecer, tá? Porque eles colocam esses elementos que estamos vendo aqui. Vejam, nós estamos vendo uma pintura numa parede. Alguém desenhou numa parede. Esses pássaros, a menina no balanço, alguns pássaros voando, outros nos galinhos, folhas, flores. E ali, ó, tem uma parte da parede que tem um vaso com uma flor vermelhinha, à nossa direita ali, não é? E ao fundo parece que tem um sol branco, assim, emoldurado. Bem, vamos então a isso. Por vezes, o que uma pessoa está nos descrevendo é personificado. São coisas que na descrição dela, e muitas vezes somente pelo caráter descritivo, ganharam vida. Para nós que estamos olhando essa foto aí, puxa vida, é óbvio, ali tem um quadro, ali tem um vasinho com flores vermelhas vivas, e todo o resto é uma pintura, não tem vida. Para nós é tranquilo diferenciarmos, segundo os nossos padrões, do que é vivo e o que não é vivo, etc. e tal. Para uma pessoa que revisita um registro existencial e começa com um fator descritivo, certos elementos começam a se confundir pela visitação ao seu acervo, pelas referências que a pessoa acumulou. E então, por vezes, ela tratará desta menina no balanço como um ser vivo. Vou dar um exemplo para vocês de clínica, bem, bem singelo e bem concreto aqui. A pessoa diz, quando eu era pequena, eu costumava brincar com uma menina. Ora, você era vizinho dessa garota que você está atendendo, e você sabe que ela era filha única. Não havia essa outra menina. Inclusive, ele chamava a atenção, que ela era sempre muito sozinha, brincava ali. E ela descreve. Essa menina brincava com ela no balanço, perto das flores. Eu lembro que sempre quando a gente brincava, os passarinhos estavam muito perto. Sempre havia muitos passarinhos. Eu não me lembro o nome dela. Eu acho que eu era muito pequena quando eu brincava com essa menina. Bem, como foi que aconteceu que ao revisitar seus acervos existenciais, seus arquivos, essa menina, que na verdade é uma pintura na parede, se personificou e ganhou status de gente viva. E olhem que peculiar, se você enraizar na menina, ela começará a criar conteúdos para a menina. Conteúdos que são geralmente aqueles conteúdos prováveis para uma menina dessa idade, 5, 6 anos. Então, por exemplo, você diz, como é que era essa menina com quem você brincava? E a pessoa diz, ah, doutor, eu tinha 5, 6 anos tal. Eu lembro que ela sempre sorria, que ela estava sempre pronta para brincar. Sempre a gente se encontrava, ela já estava no balanço. Era difícil eu pegar o balanço. E aí, memórias que ela tem, como ela olhava essa menina na parede e pensava, como deve ser bom ter um balanço assim para brincar sempre que a gente quiser. Ela construiu elementos a partir do desenho, com lembranças, com registros dela, e se tornaram vivos, personificados. Isso às vezes pode ir muito longe, tá pessoal? Muito longe. Ela pode, com o tempo, dizer que eu só tive uma amiga na vida, doutor. Aquela menina com quem eu brincava no balanço. Um dia, tem um jantar, você conhece os pais da moça, os avós da moça, são seus vizinhos ali. E você chega lá. E aí o pai da menina te serve um vinho e tal, e diz para você, você é meu amigo, você é terapeuta, eu vou lhe contar. Que pena que nós não tivemos um outro filho, né? Me lembro que ela sempre quando era pequenininha pedia, papai, mamãe, nos dê um irmãozinho, a gente nunca... E então você que é terapeuta, veja, está acompanhando tudo isso na clínica, não é? Como fica essa garota? Ela está ali com vocês dois, tá? O pai, o terapeuta, e ela ouviu isso que o pai disse. Que nunca tiveram outro filho e tudo mais. Que ela nunca teve uma amiguinha para brincar. Que ela era muito sozinha. E ela te contou na clínica que ela tinha essa amiguinha, sim. Que era uma irmãzinha para ela e tudo mais. Como fica, diante dessa informação, o pai dizendo, não houve, ela está ali diante de você, para ela houve, existiu, e pela primeira vez, pai e filha tiveram a oportunidade de confrontar esse elemento. Nunca antes surgiu na relação de conversação deles algo dessa natureza, que pudesse confrontar os registros, que um dissesse para o outro, não, que história é essa? Como que eu não tinha uma amiguinha, uma irmãzinha? Eu tinha, sim. E o pai disse, não, não tinha. Como fica essa confutação? O que acham que acontece em elementos como estes? Porque é óbvio a informação, né? Um vai dizer, epa, tem algo errado aqui. Não é papel do terapeuta nessas horas dizer nada, não é? Apenas curtir o vinho dele, porque não é o momento dele ser terapeuta, ele não nesse
Por que
contexto.
tem que ter a fala e objeto igual
É,
também? E o discurso
eu coloquei aqui para que vocês notem como ficam essas construções, tá? Apenas isso. Quer dizer, nesse caso específico desse encontro. Olhem, isso é uma das coisas mais belas e mais sublimes da alma humana. E é um dos registros substanciais daquilo que foi alinhavado para vocês lá na semana de estudos como sendo os espaços sinonímicos, as pós-autogenias. Que num futuro lá distante eu volto a isso e trabalho com calma e com fundamento com vocês. Por agora foi apenas alinhavado. Quando acontece um fenômeno desse, olhem os elementos que costumam ocorrer. Um, a menina rapidamente desconstrói aquilo. Dependendo da interseção com o pai, da credibilidade que ela empresta ao pai, do contexto e uma série de outros fatores, às vezes acabou. E ela disse: Nossa, eu imaginava sempre aquela menina na parede, era um balanço, agora estou me dando conta e tal. Desconstruiu. E voltou a ser o desenho que vocês estão vendo aí. Outras vezes, ela não dá bola. Porque é tão absurdo como alguém dizer para vocês assim, ó, você está jantando com alguém e dizer, é pena que a sua mãe e seu pai nunca, eles nunca existiram, nunca nasceram. Fruto da sua imaginação. Isso, que absurdo. Isso que essa pessoa está dizendo é tão absurdo que não merece nem consideração da minha parte. E passa para o próximo assunto. Aquilo é descartado. É um outro fator que pode ocorrer aqui. Então, para a menina é tão óbvio que havia essa menina no balanço que isso que o pai falou ali na mesa, ela nem deu bola. Sumiu, morreu, acabou, né? Cada um ficou com a sua versão dos fatos. Mas há o caso de choques. Choques no qual um questiona o outro, né? Como é que não tinha tal? E se esse choque for forte e substancial, em algumas pessoas o impacto pode ser tão tremendo que a pessoa faz elementos de dissociação da malha intelectiva, rupturas, fraturas internas, pode acontecer. Então, a maneira de lidar com fenômenos como estes, que na clínica muitas vezes são visíveis a olho nu, é respeito, é consideração. Um terapeuta ciente, se é cuidadoso de seu ofício, ele não vai identificar algo assim e ir para cima da pessoa, querer mostrar para ela que encontrou uma falácia, que vai mostrar para ela que nunca houve esse irmãozinho. Jamais. Por que faria isso? A não ser que a caminhada da clínica imponha isto, mas geralmente os caminhos são outros, tá? Em cada historicidade nossa, eu e todos vocês aqui, é provável que nós tenhamos vários elementos, como este caso que eu acabei de ilustrar para vocês, em várias áreas da nossa vida. É que eles são menores, eles não têm maior significação, não têm maior peso subjetivo, então passam por batido. Mas há muitos episódios assim, essas pequenas transversalidades, há muito, muito, muito. Né? Nossas historicidades de vida são cheias delas. Podemos trazê-las e, num contexto específico, personificá-las? Podemos, se for o caso, se for a atenção e a contingência, passar por um aspecto de necessidade em clínica, ou podemos deixar isso como está e seguir em outras direções. Mas é usual que nós nos deparemos com fenômenos como estes em clínica. E essas personificações, elas não são só quanto a pessoas, podem ser quanto a contextos, quanto a eventos, quanto a uma série de coisas, tá? Isso acontece. É próprio da alma humana. Tem coisas que tem lacunas, por exemplo, na historicidade, que a própria malha intelectiva preenche, às vezes, com aquilo que é razoável, com aquilo que é natural. Então, tem pessoas que contam que no fundo da casa delas, a laranjeira era muito cheirosa, que a flor da laranjeira perfumava toda a casa. Nunca houve a flor da laranjeira. Nunca houve a árvore. Para a pessoa, houve. Como essa árvore foi colocada lá? Esse implante, esse encarte. Às vezes a própria malha intelectiva preencheu. Por vezes ela fez isso, porque era a coisa mais razoável do mundo que ali, aquela terra preparada, a mãe vivia falando como eu queria uma laranjeira. Pronto, a malha intelectiva deu de presente para você e construiu uma laranjeira lá. Algumas pessoas me perguntam na clínica, doutor, isso não pode. Quando se dão conta, né? Alguns rápido se dão conta dessas coisas às vezes e se assustam, e não há nada com que se assustar aqui. Geralmente a historicidade, como veio principal determinante da IP, determina que esses fenômenos fiquem lá quietinhos no cantinho deles e que não incomodem. São pequenos adereços, enfeites da vida, só isso, nada mais. Então eles não, é raro que isso possa tomar conta e fazer qualquer outra coisa que incomode a vida da pessoa. A não ser que você enraize, traga, tal. Aí sim, aí pode. Mas para que você vai fazer isso? Não vai, né? A gente tem, a não ser que tenha um propósito clínico, aí a gente traz sim. E é muito bonito, viu, quando tem um propósito clínico. Pode pegar num álbum de fotografia uma velha tia sua muito querida e amorosa e trazê-la para sua vida. Pelo mesmo conceito aqui que vocês aprenderam aqui, personificando-a. É muito bonito, enriquece a vida da pessoa. Mas você faz isso com um propósito clínico, né? É isso que tá. Então, se a tua, sua tia, seu pai vivia mostrando a foto e dizendo: essa sua tia, que pena que você não conheceu. Tinha tudo a ver com você, era uma pessoa amorosa, querida, fraterna. Como você gosta de pessoas? E aí você, sabendo disso na clínica, se for para trabalhar isso, você puxa isso para fora. O que que essa tia poderia aconselhar você hoje, diante dos problemas que você está passando? O que que você acha? Se a malha intelectiva aceitar, você personifica ensinamentos. Quando vocês trabalham com músicos, escritores, poetas, pintores, você vai negligenciar esse recurso riquíssimo? De jeito nenhum. Essas pessoas, elas já têm um dom muito que as leva usualmente muito além da maioria. Então você está tendo um pintor, alguém que faz um desenho como esse que vocês estão vendo, um pintor impressionista como Monet, você não vai trazer para a clínica os quadros dele? Poxa vida! Às vezes é o maior celeiro de recursos que você tem com a pessoa. Ali é uma mina que você tem de minerais importantes para explorar junto com a pessoa. É belíssimo, viu? Claro que a gente faz isso com todos os critérios éticos, epistemológicos, clínicos, que não podem faltar. Eles necessariamente devem estar em clínica, tá? Mas vejam a beleza que é isso aqui, não é? As nossas consultas internas. Olhem aonde chegamos com tudo isso. Que lindo. Por favor, lá embaixo, cliquem em ir para a página 6. Pronto. Que lindo quadro vocês têm aí, não? Isso foi retirado de um filme. O rapaz está com a menina, ali atrás deles corre um suave riacho. Eles têm uma cesta de piquenique, uma daquelas garrafas de vinho. Estão sentados, conversando, o chapéu em cima da cesta. Uma cena bonita, né? Quando vocês trabalham os Googles internos, as consultas existenciais, vocês têm algumas possibilidades, como vocês viram agora, belíssimas. Belíssimas. Por exemplo, a menina diz: aquele dia que nós estivemos à beira do rio, eu podia ter dito a ele o quanto eu o amava, mas eu nunca disse. Pode dizer agora. Se ela voltou no passado dela e acessou essa imagem aqui, vamos supor que você está atendendo a uma senhora que hoje tem 60 anos, tá? E na historicidade dela, ela voltou a esta imagem que os senhores estão vendo aí. Que um dia, lá na colônia, ela estava com um rapaz que depois se casou com uma prima dela e não com ela. E ela conta todo esse quadro que nós estamos vendo aqui. E ela diz que se nesse dia ela tivesse dito para ele que o amava, talvez as coisas fossem diferentes. Quais são os critérios que eu tenho em clínica para dizer para ela? Para voltar lá e fazê-la dizer: como eu sei que esse é o caminho? Como podemos ter uma ideia mais próxima? Olha, vocês vão atender muita gente no consultório. Pessoas que vão dizer para vocês: doutor, meu pai morreu com 90 anos sem que eu nunca tivesse dito para ele muito obrigado, meu pai, por tudo. Eu nunca disse. Você pode voltar lá com a pessoa num momento específico da vida no qual um muito obrigado cabia. E implantado lá, você sabe que isso acarreta certas modificações. Por vezes o resultado é muito pequeno, mas por vezes a modificação é imensa. Muda tudo o que está sendo, tudo que está sendo tratado. Ora, por que algumas pessoas não fazem isso? Parece tão simples, parece tão óbvio, tão ao alcance dos sentidos de um fazer. Não fazem pela maneira como aprenderam a tratar suas historicidades. Tratam suas historicidades como álbuns, livros guardados como numa prateleira aqui do Instituto. Assim, o livro está guardado. Tudo que me cabe é ir até ali, buscar o volume 10 de Machado de Assis, abrir na página 100 e ler o que está escrito. E sempre que fizer isso será a mesma coisa. Alguns tratam suas historicidades de vida como achados arqueológicos. Achei essa peça, é sempre ela e nada mais. Eles não conversam elementos, eles não sabem fazer isso. E até se assustam se você disser: não, mas você pode ir lá e rever e arrumar coisas. Não dá. Quando muito, aceitam uma coisa chamada ressignificar. Ah, posso dar um novo significado, né? A partir do que eu vivi aqui. Pode. Mas dar um novo significado é apenas uma entre 100 mil coisas que você pode fazer. A historicidade, em algumas pessoas, ela é viva, ela respira. E às vezes o que está mais vivo é o que está lá atrás, não é nem o que vive agora com a pessoa. Alguns permitem placidamente você chegar a uma imagem linda como essa que vocês têm na tela e dizer para a moça o que você teria dito a ele. O que faltou dizer? E ela vai dizer que o amava muito, que entendia que ele estava iria casar com a prima dela, que desejava que fossem felizes, que ela ia buscar a vida dela, mas que para ela considerava uma pena, já que eles tinham tanto a ver e tudo mais. E isso, o primo dela conseguiria a vida dele, casaria com a outra moça e pronto. Mas ela pelo menos colocou em expressividade um elemento que estava eclipsado na malha intelectiva, causando uma série de problemas estruturais nela. Claro que nós não vamos universalizar e achar que tudo que não foi dito causa problema. Não, um monte de coisas não, nós nunca dissemos em nossas vidas e isso não causa qualquer problema. Nós temos que contextualizar os elementos, saber compreendê-los nas dimensões em que eles ocorrem, tá bom? Por favor, cliquem lá, ir para a página 7. O Pagador de Promessas. Filme de 1962. Premiado em Cannes. Que lindo filme, né? Aqui ele está levando a cruz dele para a igreja. O padre não deixa ele entrar com a pobre da cruz. Que mal tem deixar um homem entrar com essa cruz na igreja? Poxa vida! Talvez o padre nos dissesse: ah, é? Aí vão querer entrar com burrico, jumento, com um monte de coisas. Alguns vão querer trazer balaio de fruta, um monte de peixe, botar no altar, como é que eu vou administrar a minha igreja? Por isso que eu não deixo ele entrar. Sabem o que eu acabei de fazer com os senhores agora? Já fiz o procedimento clínico que é pertinente aqui a essa imagem. Bom, não deixei vocês ficarem na imagem, levei vocês para além da imagem, para onde ele está indo, tendo como motivo a imagem parada ali. Esse é um recurso muito bonito que a gente pode usar em clínicas, tá? Quando a gente faz consulta aos Googles internos. Você vai lá, a pessoa está travada num contexto, num ambiente, você puxa isso para frente conforme em direção ao desfecho, que vocês já aprenderam, né? Faz em direção ao desfecho com a pessoa, que para ela é natural, é producente e tudo mais, e destrava a pessoa dali, ela segue o caminho dela, segue a vida dela, tá bom? Isso serve assim, ó, para, puxa, eu nunca consegui tal coisa em minha vida, nunca tal coisa, não sei o que, ah, é, você vai lá onde ela nunca conseguiu e puxa, via em direção ao desfecho. Não preciso repetir pela milésima vez, mas vou. Cada caso é um caso. Para isso tem que ver se na historicidade da pessoa é esse o caminho. E as 10.000 outras coisas, tá? Sempre as lições aquelas que vocês aprendem sobre os fundamentos, sobre os métodos. Ir para a página 8 e última. Pronto. Aqui nós encerramos a nossa aula de hoje sobre os nossos Googles internos. E eu quero colocar um elemento importante aqui para os senhores. Até agora eu estava misturando algumas coisas com cuidado e tudo, e agora eu jogo vocês direto lembram do famoso Alice no País das Maravilhas? Lembram o coelho? Tenho pressa, e agora é tarde, é muito tarde, eu tenho pressa. Com o relógio e a menina. Bem, olhem, o que eu vou dizer agora vocês têm que colocar dentro dos cuidados de sempre, tá bom? Senão fica uma coisa muito esquisita. É muito provável que nós tenhamos áreas nas nossas vidas nas quais nós vivemos isso aí, ó, Alice no País das Maravilhas. Algumas áreas de nossas vidas. Áreas contextualizadas que nós nos permitimos sonhar, nos permitimos fazer, nos permitimos ser. Então, a menina tem 16 anos e ela sonha em ser uma cantora de jazz famosa e tudo mais. Daquele, de vez em quando ela visita isso e sonha com isso e tudo mais. Outro, sonha em reaver coisas, ou ter coisas, ou ser coisas, e aí vai. É muito importante quando nós acharmos essas áreas nos quais sonho, fantasia, realidade se conversam de uma maneira na qual aquilo é coerente para a pessoa, que vocês saibam como conversar isso que vocês estão vendo aí com as demais áreas. Por exemplo, às vezes a pessoa, mediante seus acervos existenciais, edificou isso que vocês estão vendo aí na imagem, que está simbolizado com Alice no País das Maravilhas. Muito bem. Ela atualizou isso e hoje, na vida dela, ela vive isso. Então você vai visitar a menina, ela está treinando para uma peça de teatro e ela conta para você que ela vai ser uma atriz importante, que ela vai dar uma contribuição muito linda para a nossa época, que ela vai morar no Recife, em Olinda, na beira do mar, etc. e tudo mais. E aí algumas pessoas chegam para ela, para essa menina, que tem apenas 19 anos, e dizem, por que você não acorda? A realidade é dura, minha filha. Por que você não acorda? Para de sonhar. E pode estar destruindo uma das partes mais sublimes da vida dessa pessoa. A verdadeira usina que abastece uma série de áreas áridas, áreas de trabalhos enfadonhos, de ter que trabalhar num cartório, batendo carimbo, aquelas coisas. Tudo vem desse manancial aí, ó. Que não é nocivo, não é contraproducente. É de onde emana uma série de coisas como inspiração, amor e tudo mais. qual é o problema? Se a menina tem esse sonho, trabalha para isso, nas horinhas vagas dela, pega um ônibus, vai até o centro da cidade, cansada, fazer suas aulinhas de teatro, porque quer. Quem somos nós para dizermos que ela não será uma nova Montenegro, uma dessas atrizes famosas? Quem somos nós para cercearmos um sonho, para impedirmos que direito? O que é isso? Às vezes, tudo que essa pessoa tem é um sonho. Tudo isso que nós chamamos aqui de realidade, às vezes, é a parte mais pobre e desinteressante da vida dela. E ela foi até você e você desautoriza o sonho da pessoa? Se esse sonho está colocando em risco a vida da pessoa e de outros, tem um perigo de machucar não sei quem, aí é uma coisa. Mas quando é aquilo que nos abastece a vida e tudo mais, sabe? Qual é o problema? Deixem, permitam. Não cerceiem a alma humana desta forma. Os nossos cuidados em clínica precisam ser muito. Isso é sagrado, isso é uma parte da alma, do coração da pessoa. Por favor, tenham sempre esses cuidados, tá bom? Não tem nada de mais. Tem gente que sonha que vai mudar o mundo, que vai construir uma teoria que vai resolver tudo. Qual é o problema? Deixem. O cara que vai estudar economia, porque vai fazer uma nova lei das economias que vai salvar o planeta. Qual é o problema? Ele não pode? Marx não mudou metade do mundo com sua teoria socialista? Keynes não regeu toda a macroeconomia de hoje? Bom, o seu amigo que senta do seu lado não pode? Ele é menos que essas pessoas? E quem somos nós para dizer se o outro é menos ou mais e não pode? Cuidado, tá? Porque a história da medicina matou boa parte desses sonhos. Colocou isso como fantasias perigosas, histerias perigosas, neuroses profundas e perigosas, e matou boa parte da poesia do sonho humano. É uma pena. Mas que nós, então, joguemos fora esses nossos antibióticos antes de cercear essa vida imensa que há nos corações das pessoas. Como terapeutas, nós temos esse dever ético. Não estou nem pregando nenhuma perfeição aqui, porque sei que erramos, é parte do nosso trabalho, mesmo com todos os cuidados. Só estou dizendo, por favor, tenhamos todos cuidado com essas coisas, tá bom?